o empreendedor brasileiro, né, seja qual for o seu segmento, tem que ter coragem, criatividade, né, capacidade de investimento, dependendo do negócio. E o assunto agora é exatamente o empreendedorismo, pauta anunciada no começo do programa. O mês do empresário brasileiro gera reflexões sobre os desafios de empreender no país. E o nosso convidado para falar desse assunto é o professor Haroldo Monteiro, doutor em administração. Ele que há mais de 30 anos exerce cargos executivos de finanças em grandes empresas. Professor Haroldo, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, professor. Seja bem-vindo ao programa. Eu acho
é um prazer estar aqui.
Eu acho que é unânime, né? No meio do brasileiro, da sociedade, o sonho de ter uma autonomia e tocar a própria empresa, né, professor?
Então, ontem eu tive uma boa notícia, né? Eu tive acesso a um relatório do Serasa e que mostra que o sonho dos brasileiros nos anos de 2022 e 2023, ainda não saiu uma pesquisa com relação a 2024, mas que o terceiro maior sonho do brasileiro é se tornar empresário. E veja que legal, né? Na nona posição, passou a ser se tornar um funcionário público. O sonho de se tornar empresário ficou até na frente de fazer uma faculdade e ter um emprego, né? Que hoje estão na sétima e na oitava posição. Então, isso mostra uma mudança de mentalidade muito importante hoje no Brasil. Eu acredito até muito pela camada dos mais jovens, né? Os mais jovens têm aquele ímpeto, né? De empreender, mudar um pouco aquela cabeça de que você tinha que estudar para fazer um concurso público, para ter estabilidade para o resto da vida, né? Eu acho que está havendo uma mudança realmente, né, de mentalidade, e isso vai fazer com que o país efetivamente cresça mais, né?
Professor, com a sua experiência, quais são os principais desafios que os empresários brasileiros enfrentam, né, nesse contexto atual? Ou seja, a ideia de abrir uma empresa, se colocar no mercado, desenvolver uma estratégia, quais são as principais dificuldades?
Olha, são muitas. A gente tem aí, né, existe aqueles empresários, né, vou tentar ser bem didático aí. Existem vários tipos de pessoas que tentam se tornar empresários, né, alguns que efetivamente abandonam a carreira deles, né, em uma empresa e tentam ser empresários, e muitas das vezes eles não obtêm sucesso. Não às vezes nem pela capacidade financeira, mas às vezes por ter que se adaptar, por uma questão de adaptabilidade, né, de onde você é uma pessoa que trabalha para uma empresa, você tem uma determinada função e você passa a abrir o seu negócio, começar ali pequeno, onde você tem que ter várias funções. Então você abre um negócio, você tem que ser o gestor de RH, você tem que ser o diretor de marketing, você tem que ser o financeiro, você tem que ser o cara da operação. Então você tem que ter vários conhecimentos. E muitas das vezes isso assusta um pouco aquela pessoa que trabalha anos a fios dentro de uma função. Esse pode ser um dificultador. Outras vezes também acontece de falta de conhecimento de gestão. Esse também é um ponto que ocorre muitas das vezes e que é uma coisa que você pode buscar aí cursos para fazer, para aprimorar essa sua capacidade de gestão. Existem, dependendo do tamanho do seu negócio, a envergadura dos investimentos que você vai fazer, você pode procurar aí o próprio Sebrae, você pode procurar instituições universitárias para fazer um curso de gestão, uma pós-graduação. Enfim, o importante é você se atualizar, né? E eu digo uma matéria, não puxando a brasa para a minha sardinha, mas onde que é a coisa que dói o calo, né? Digamos assim, né? Usando uma gíria. É você entender um pouco de finanças. Não precisa ser um expert, mas pelo menos entender um pouco de finanças. Muita gente se perde aí, Né? Então, essas aí são algumas das coisas que têm um impacto muito grande quando a gente entra aí para o mundo dos negócios, né?
Professor, de que forma que a inovação pode ser aplicada no dia a dia de uma empresa, seja ela uma média, uma pequena empresa, né, para se manter competitiva no mercado? Você falou agora há pouco, entendendo um pouco de finanças, mas tem que buscar informações em várias áreas para ter aí uma visão bem ampla, né, e se manter no mercado, né?
Sim, com certeza, né? Existe uma coisa também que muitos é a causa de muitas empresas sucumbirem. Às vezes a empresa ela começa, ela vai muito bem, existe uma inovação em algum setor ou com relação a algum produto, e esse empresário ele não consegue enxergar isso. Então, ele tem que também ter uma adaptabilidade muito grande e enxergar, né? Usar sua criatividade, enxergar tendências. Muitas das vezes, ele não vai conseguir mais seguir ou fazer aquilo que ele fazia lá atrás. Ele tem que buscar uma nova forma de agregar valor ao serviço dele, indo para outros caminhos, né? Isso também acontece muito. Então, esse tipo de inovação, quando a gente fala de inovação, muitas das vezes a pessoa pensa logo no cara que é empresário e tem que criar um produto, né? Ou seja, exagerando um pouco, né? Criar um robô, fazer algumas coisas. Não, criar um sistema, não é isso. Ele pode inovar de diversas maneiras. Através da prestação de um serviço, através de agregar aí alguma experiência para o seu consumidor, né? Que a experiência do consumidor aí vem mudando muito rapidamente. Então, tudo isso é inovação do negócio, né? É importante esse tipo de coisa. Se você não seguir realmente, se você não inovar, você não seguir tendências, você fica para trás. E muita gente, às vezes, não entende por que que o negócio dele ou você tem que fechar. Porque ele fica insistindo ali naquele negócio que não dá mais certo.
Professor Haroldo, chamar uma pessoa de empresário nos leva a pensar que ela tem uma empresa física, que ela contrata pessoas. Mas sabemos que empresário é também considerado e respeitado pelo governo como aquela pessoa que tem um CNPJ, né? Muitas vezes trabalha, é uma empresa familiar, enfim. Só que a gente percebe também que muitas pessoas que têm um CNPJ, de um pequeno negócio, inclusive uma microempresa individual, uma MEI, né, não se comportam ou não se intitulam, né, empresários, porém dão uma grande contribuição à sociedade e ao país, né?
Então, sem dúvida, muito bem colocado aí por você. E eu diria que no momento atual eu sou um deles.
Tem dois aqui então.
Então, eu já tive empresa, eu já tive funcionário e fechei, no caso, problema de eu tive uma empresa do mercado financeiro, tiveram muitas crises lá na década de 90, acabei fechando, saí do negócio, voltei a ser empregado, fiquei empregado. Trabalhando até agora, recentemente, né, no final aí de 2023. E recentemente voltei a prestar serviço de consultoria, né? Na realidade, eu dou aula e presto serviço de consultoria para empresas na área financeira. E trabalho também no mercado financeiro, prestando serviço. Então, eu virei um empresário, é aquilo que você falou. Quem é a minha empresa? Minha empresa, eu tenho uma microempresa e eu tenho um CNPJ e eu presto serviço. Hoje eu não tenho funcionário, né? E esse tipo de profissional, como você falou, é muito importante. Ele passa a ter uma relevância muito grande para a economia. E mesmo dessa forma, ele precisa, não é só. Empresário não é só o comerciante, né? Empresário pode ser industrial, pode ser um prestador de serviço, né? Pode ser uma pessoa única, mas de qualquer forma, ele também tem que se atualizar, ele tem que inovar, ele tem que buscar soluções para os problemas, ele tem que ser resiliente, tem que conhecer de finanças também, né? Ou seja, ele tem que seguir a mesma receita de um empresário do comércio, um empresário da indústria, logicamente guardando algumas devidas proporções referentes ao setor que ele está inserido, né?
Perfeito. Eu fiz a pergunta de uma forma, entre aspas, provocativa, para entender o seu posicionamento, a sua explicação, porque você é mestre no assunto, né? E eu vejo que muitas pessoas, e é o meu caso também, eu tenho meu CNPJ, né? Além do rádio, a gente faz alguns eventos artísticos na região, mas se alguém me perguntar, você é empresário? Eu digo, não, eu não sou empresário, eu faço alguns eventos. Mas a gente sabe que, né, para ser uma pessoa legal, né, empresarialmente falando, você tem que estar de acordo com as normas vigentes de emissão de documentos, né? Então, nos dá uma sensação muito positiva de trabalhar assim, de forma correta, justa e honesta, né, professor? E agora, o dono de uma lanchonete, o dono de um salão de beleza, o dono de uma floricultura, isso tudo somado traz um grande volume de crescimento ao país também, não é?
Sim, com certeza, né? Essa questão aí do empreendedorismo, ela é muito importante. Os países mais desenvolvidos, eles têm isso muito enraizado na sua cultura, né? A gente aqui que tem aquela questão de que você tem que trabalhar para o governo, você tem que só trabalhar para alguém, né? Essa questão do empresário, mesmo você sendo o próprio empresário, é muito importante. E o que que acontece, né? A gente vê muito aí, às vezes, um apelo muito grande que o empresário, ele é uma pessoa ruim, né? O empresário é o explorador, mas, gente, empresário, ser empresário nesse país não é fácil, né? Você vai dizer assim, pô, mas tem empresário que às vezes não é uma pessoa ética. Existe empresário não ético, existe funcionário não ético. Eu já vi de tudo, eu já trabalhei com empresário que não era ético, já tive funcionário quando eu era empresário que não era ético, entendeu? Então, assim, tem para os dois lados, né? Isso é, eu diria que, independente de qualquer coisa, eu acho que isso é do ser humano, né? A gente vai encontrar isso em qualquer ser humano. Isso é uma coisa de vida, então não adianta a gente dizer que não existe, porque existe. Mas não a classe de empresário que é o empresário que é o malvadão, muito pelo contrário, o empresário dá emprego, o empresário dá oportunidade para outras pessoas ganhar suas vidas e tem uma responsabilidade enorme, né? Porque quando ele cria uma empresa e emprega as pessoas, muitas pessoas, muitas famílias dependem do sucesso dele, né? Então, essa responsabilidade que é muito importante a gente divulgar que o empresário tem uma responsabilidade social muito grande. Então, assim, a gente tem que colocar isso, tem que tentar fazer com que a nossa cultura enxergue que ser empresário é uma coisa positiva, né? E não com uma conotação negativa, como muitos, às vezes, tentam utilizar, né?
Essa sua fala é muito importante. Muitas pessoas realmente olham para o empresário como se fosse um monstro, né? E exatamente o contrário.
Exatamente. Existe monstro, né? Existe, mas é o que eu falei, existe monstro de tudo que é lugar. Existe o empresário monstro, existe o funcionário monstro. Eu já vi de tudo, entendeu? É que, às vezes, logicamente, o empresário, ele costuma, na maioria das vezes, ou seja, eu diria que quase que na sua totalidade, ele tem um poder financeiro maior do que o do empregado. Então, isso parece, por isso parece que é essa coisa tão desproporcional, mas...
Doutor,
eu não vejo como verdade, não.
Professor, você menciona a resiliência como uma característica essencial para o sucesso. Quais são as estratégias práticas que você recomenda para fortalecer essa capacidade nos empresários?
Olha só, eu escrevi recentemente agora um livro onde eu falo, é um tema polêmico, onde eu falo que porque eu explico por que a meritocracia é justa e a igualdade injusta, né? Então eu falo ali sobre diversos aspectos da meritocracia, do mérito de você crescer ainda pelo seu próprio esforço. E nele eu falo sobre bastante coisas. Eu falo sobre, existe uma palavra inglesa, né, que a gente chama de trade-offs, né, que são quando você abre mão de uma situação em prol de outra. Isso é uma das coisas que acontecem muito com as pessoas, que não conseguem enxergar que a vida é feita de escolhas, que é uma palavra em português que fica mais fácil o entendimento. Então, muitas das vezes, você é obrigado a abrir mão de uma determinada situação em prol de outra. E as pessoas, às vezes, elas quando tomam uma decisão, elas têm que entender que aquilo ali tem consequências, né? Então, isso muitas das vezes mina essa resiliência das pessoas. Então, primeiro, antes até da resiliência, para você evitar, né, um desgaste maior, é você pensar sempre nas decisões que você vai tomar e nas consequências daquela decisão. Você tem que antever um pouco o futuro. Porque o que que acontece? Para você ser resiliente, né, a resiliência, ela é muito importante para você sobrepor as adversidades. E essas adversidades da vida. Ou seja, mesmo você sendo um cara totalmente certo, tomando todas as decisões corretas, você vai enfrentar desafio, você vai enfrentar situações na qual que você vai ter que ter resiliência. Não existe ninguém com a vida perfeita, né? Isso é uma realidade. Então, como é que você desenvolve isso, né? Você desenvolve isso sempre essa resiliência, você tendo uma visão positiva de futuro, é você desenvolvendo a sua mente para que você possa enxergar, procurar sempre uma luz no fim do túnel. Às vezes você pode estar numa situação ruim, mas você enxergar o que que você pode fazer para mudar aquilo. Muitas das vezes as pessoas ficam pensando no passado, né? Ou seja, a pessoa às vezes tem um problema no passado e a pessoa fica amarrada naquele passado. Quando na realidade ela abandona aquele passado, aquilo ali não, você não tem jeito, você não vai conseguir mais mudar, né? Olha para frente, eu utilizo muito esse termo, né? Vira a página. A gente tem que virar a página da vida e seguir em frente. Isso tudo faz com que você se torne resiliente. Outro ponto também que é importante, né, é você focar naquilo que tem jeito. Então, muitas das vezes, você está com um problema, aí você olha assim, um problema, e o troço é difícil. Aí você olha assim e diz, cara, eu não tenho o que fazer com isso, eu não tenho, não adianta, eu tenho que focar em outra coisa. Então, você abandona aquilo ali, porque aquilo ali você não vai mudar. Você não consegue mudar aquilo, né? Eu digo isso, por exemplo, às vezes você, com uma determinada discussão, com às vezes um determinado ponto, que aquilo ali não. Você não tem como mudar aquilo. Então, segue em frente, abandona aquilo ali e vira a chave e vai para frente. Isso tudo faz, você praticando isso, você vai aumentando a sua resiliência, você vai aprendendo bypassar, né? As dificuldades, né? E você vai criando aí uma casca para enfrentar esses desafios.
Professor, a gente percebe que você orienta a pessoa a manter o foco, né? Focar. Mas se não for possível ou não sentir mais que aquele negócio pode trazer bons frutos, é se reinventar. Eu pergunto, num cenário de constantes mudanças, como é que os empresários podem se preparar para adaptar os seus negócios a essas novas tendências e demandas também do mercado?
Vamos lá. Primeiro de tudo, o empresário, né, ele tem que estar atento e tem que estar, assim, o que eu aconselho? A leitura está sempre bem atualizado. Muitas das pessoas não estão atualizadas dentro do seu mercado. Participar de feiras, ler livros sobre gerenciamento. Tem muito livro bom sobre gestão, né? Ler livros sobre gestão. Participar de eventos, se manter atualizado, isso tudo abre a sua mente para que você efetivamente possa se reinventar, né? Assim, eu mesmo dentro da até eu mesmo dentro da minha carreira, né? Muitos falam que às vezes a pessoa fala, ah, o cara depois dos 40 não tem mais emprego. O que que acontece, tá, com muitas pessoas, às vezes não só empresários, empresário, lógico, dentro do seu setor, e às vezes até a pessoa dentro da sua carreira, eles não se atualizam, eles ficam lá atrás, eles não buscam aprender coisas novas. Então, quando você não busca aprender coisas novas, quando você não busca se atualizar, existe um termo em inglês que chama-se lifelong learning, quer dizer, aprendendo pela vida toda, né? Ou seja, quando ele não desenvolve essa habilidade de se desenvolver pela vida toda, desenvolver conhecimento, aprender achando que já estou velho, 40, já estou com 50, já estou velho, preciso aprender mais nada. Isso vai fazendo com que você com que você vai ficando para trás, né? Então, como empresário, seja você como empresário, seja você como funcionário, quantas empresas a gente vê que a pessoa não consegue se reinventar, né? Quantas empresas a gente vê que as pessoas, empresas sucumbem porque não se atualizam, né? Você quer ver uma coisa que aconteceu? Eu vou te dar um exemplo de um amigo meu. No caso, ele trabalhava até no mercado financeiro e fazia operações de bolsa, né? E na época ele atendia as pessoas por telefone. E quando começou ali a utilização das plataformas de investimento, eu dizia para ele, eu disse, cara, você tem que se reinventar. Isso que você faz, isso vai acabar daqui a algum tempo, né? Você está vendo que isso aí, os clientes começaram a não ir mais, irem para a plataforma e ele não se reinventou. Ou seja, ele ficou para trás, ficou velho, né? Isso acontece também com as empresas, elas ficam velho e sucumbem. Então você tem que estar sempre buscando a atualização, entender o que está acontecendo e se adaptar a essas modificações, né? Ter a mentalidade de se adaptar efetivamente, porque não adianta você estar vendo o que está acontecendo ali e ficar parado, empacado, né? Você não pode empacar, né? Esse é o principal ponto também, né? Se você empaca, você não aprende.
Professor, o fracasso também ensina?
Muito. Muito, olha, é a melhor escola, né? A gente apanha e vê onde apanhou e diz, putz, agora eu não vou cometer mais esse erro. Porque não adianta, é a mesma coisa, né? Que acontece muito com os filhos, né? Hoje em dia, assim, eu falo muito isso aqui em casa, né? Eu tenho dois filhos e a nossa criação antigamente, as pessoas eram mais. Eu não sei, mas as pessoas, os pais não acompanhavam tanto. Acho que a gente acabava que, sobre um certo ponto, a gente tinha uma liberdade maior para fracassar, para errar. Hoje a gente tem muito medo, protege muito e acaba a gente tomando decisões pelos nossos filhos. Ao passo que, deixando eles errarem, eles aprendem mais. Logicamente, a gente, como pai, não deve deixar que eles. Cometa um erro que vai trazer um prejuízo gigante para a vida deles no futuro, né? Ou pelo menos tentar, né? Porque chega um determinado momento da vida que eles são donos no nariz deles. Mas você tentar e aconselhar. Agora, o fracasso ensina muito, né? Eu mesmo já aprendi muito na vida, já fracassei várias vezes. Agora, o melhor que existe é fracassou, levanta a poeira, vira a página, resiliência e vida que segue, entendeu? O que não pode é aquilo que eu falei para você. O cara fracassou, ele vai ficar agarrado lá no passado, choramingando pelo que aconteceu. Aí, esse cara não aprendeu nada da vida. Esse cara vai sucumbir, ele vai ter um fracasso atrás do outro, porque ele não consegue se sobrepor a essas adversidades, entendeu? Ele deve usar o fracasso como uma escola, né? Uma escola. Isso é que ele tem que encarar dessa forma.
Professor, você falou em reinvenção, em networking, em buscar novos cursos, né? Isso tudo é especialmente para o microempreendedor individual, né? O pequeno empresário, aquele que faz tudo, né? O executivo, o finanças, é o que divulga, né? Ir para a rua, ser visto. O olho no olho, trabalhar, enfim, ver pessoas, ajuda bastante também na questão da conquista da credibilidade no mercado?
Olha, eu sou meio suspeito para falar isso para você. Eu gosto muito dessa questão do olho no olho, do networking. Eu costumo até dizer muito aqui, eu digo muito aqui em casa, que às vezes quando eu tenho que, estou fazendo um trabalho, às vezes eu posso dar uma resposta por e-mail, mas eu pego o telefone e ligo. Porque às vezes eu digo assim, eu disse, olha, se eu escrever, eu perco sei lá, 50% da minha habilidade de comunicação, de convencimento, de criação de confiança. Né? Quando você fala, você tem argumentos, né? Você tem uma capacidade maior de mostrar o seu trabalho, né? É o que você está falando aí. Eu acho fundamental criar novas alianças. Então, eu sou adepto disso aí, com você, concordo em 100%.
Perfeito. A busca pela inovação e a necessidade de manter a estabilidade financeira dos negócios é um desafio, né, professor? Porque as coisas acontecem com investimento e com dinheiro, né? E tratar o
Sim.
dinheiro, administrar bem o dinheiro, é um desafio, né? A questão de não misturar o dinheiro, muitas vezes o pessoal do empresarial, o dinheiro familiar, ou seja, contas diferentes, essa mistura, esse embaralhamento de fontes financeiras pode ser também uma desorganização que leva também ao fracasso, né, professor?
Não, e com certeza, o cara não sabe, o cara tem que tirar. Isso é muito mais comum, sabe aonde? Quando o cara sai de uma empresa e quando ele sai de uma empresa e vai para. Ele sai de uma empresa e vai trabalhar como empresário. Porque ele, sei lá, ganhava, tinha um salário de 20 mil lá, sei lá, 10 mil, e ele entra na empresa que ele cria e ele quer o salário que ele tinha lá atrás. E muitas das vezes a empresa não proporciona. Aí essa lucratividade o cara tira, aí o cara começa a ficar enrolado na empresa porque o cara quer tirar o salário que ele tinha na outra empresa. Então ele tem que aprender que ele deve ter um salário de acordo com o que a empresa proporciona e não o salário que ele quer. Ele passou a ser empresário, né? Então a coisa não acontece mais do jeito que ele estava acostumado anteriormente como sendo empregado. Ou mesmo que não tenha sido empregado, ele tem que entender que ele pode tirar aquilo que é possível, né? E aí, se ele começa a tirar, e muitas das vezes o negócio do cara é bom, né? Ele tem um negócio bom que pode crescer, mas aí ele começa a gastar mais do que deve, e aí vai acabar sucumbindo, né?
Professor, para encerrar o nosso muito obrigado e pergunto, né, o que que o governo pode fazer ainda na sua avaliação, né, para incentivar, estimular e principalmente apoiar em forma de incentivo, de vantagens para o pequeno empresário crescer, já que ele é somado no Brasil, né, uma grande parte dessa fatia financeira e de contribuição ao tesouro?
Olha, assim, em primeiro lugar, ele criar condições para que esse empresário possa prosperar. Seja essa criar condições, em primeiro lugar, essa mudança de cultura e de discurso. Em primeiro lugar, onde é esse discurso do empresário malvadão. Não adianta o cara dizer que o empresário é um malvadão e dizer que está criando empréstimo para o empresário se desenvolver, né? Então, primeiro de tudo, tem que ser criada essa cultura. Já temos hoje, né, algumas simplificações que o governo fez de tributários para microempresários, para MEI, que eu acho que é bem interessante, isso ajuda bastante. Eu fiquei muito preocupado, porque eu li uma notícia recentemente que. Parece que eles vão mexer com a tributação aí das microempresas. Se eles mexerem com essa tributação, a gente pode haver problemas aí. Muitas empresas podem deixar de existir, porque a tributação vai ficar alta. E a tributação, muitas das vezes, desse pequeno empresário não cabe em outro regime tributário. Eu não sei o que eles querem fazer, mas essa sanha arrecadatória do governo aí é uma coisa que me preocupa. As empresas de fomento aí, né, os bancos, ele liberar algumas linhas de crédito realmente para essas empresas terem uma condição melhor, né, de desenvolver aí seus negócios, né? Então, acho que tudo de uma maneira mais macro, essa questão aí do empréstimo é micro, mas onde você cria aí uma condição, né, de estabilidade, faz com que pode fazer com que essas empresas aí melhorem, sob esse aspecto de desenvolvimento. Talvez até já existe isso na microempresa, né, que a questão reduzida do INSS para o funcionário. Então, isso tudo são coisas até que o governo já fez, e os governos passados já fizeram. Isso aí ajudou bastante, né, com relação à simplificação da questão aí da contratação de funcionários para pequenos empresários. Isso tudo faz com que você consiga melhorar realmente esse ambiente para essas pessoas poderem prosperar.
Professor, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o professor Haroldo Monteiro, doutor em administração, e que dividiu um pouco da sua experiência, né, ao nosso ouvinte da Marconi. Muito obrigado, professor. Muito sucesso.
Obrigado. Até logo.
Até logo. Olha aí que legal, hein? De uma forma bem didática, simples de entender, né? É bem típico daquele que é o professor que na sala de aula tenta de todas as formas se fazer bem entender, né? E o professor traz aqui, inclusive, né, no seu livro, uma explicação sobre a meritocracia, né, gente? E deixa bem claro aqui no livro, onde a meritocracia, ou por que a meritocracia é justa e a igualdade injusta, né? Lançada nesse ano, a obra mostra como pessoas de diferentes níveis sociais, de inteligência e de renda, podem obter sucesso, ainda que não estejam no mesmo patamar. O grande diferencial é como são encarados os fatos do dia a dia, sejam eles acontecimentos positivos ou negativos. Aí está a chave para alcançar o sucesso, relata aqui o professor no seu livro.